Amém? Segunda Reis 2, 1 ao 14. Nós vamos aprender um pouco a avançar ao impossível e prevalecer para viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Segundo Reis 2, 1, 14. Vamos ficar em pé, reverência à palavra de Deus, pois a gente senta novamente. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e eles disseram, sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei. Calai-vos, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor? Elevando por sobre a sua cabeça, respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias, tornou-lhe Elias, dura coisa pedistes. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro e Elias subiu aos céus num redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Inclina a tua cabeça. Santo Deus, nós continuamos te adorando, glorificando, exaltando o teu nome, por tudo aquilo que foi manifesto já hoje, nesta noite, Senhor Deus, e agora pela Tua Palavra, Pai, pela Tua Palavra que continua produzindo, Senhor Deus, milagre, pela Tua Palavra que nos dá o ir, o caminhar, nos dá, Senhor Deus, a certeza de vivermos instruídos por Ti, Pai, para suportar, Senhor Deus, o dia mau. Por isso, Deus, fala através dos meus lábios, fala ao coração de cada um e que nós possamos em tudo aprender de Ti, Senhor Deus, dia após dia e neste momento, Pai, de uma maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar, amém? Ou seja, nesta noite nós vamos receber a palavra que tem poder para mudar o rumo das nossas vidas. Eu, quando eu falei, eu tenho sido próspero em todas as situações diante das coisas do Senhor, porque o Senhor, assim, tem produzido isso no meu coração. A palavra de Deus vai dizer assim que eu sou aquilo que eu imagino ser. O que você tem imaginado ser no teu dia a dia? Você tem imaginado ser infeliz? Você será infeliz. Eu profetizo alegria sobre a tua vida, viu, Lu? Eu profetizo alegria, felicidade, gozo no Espírito, paz, porque o anjo do Senhor, ele está invadindo a tua casa. Viu? Enquanto eu não posso fazer e você não pode fazer, ele sim pode todas as coisas. Este rumo que Deus ele tem para dar nas nossas vidas foi o mesmo que estava ali sobre a vida de Eliseu, ou seja, onde Eliseu estava sendo formado na sua disposição para seguir o profeta, onde Eliseu estava seguindo na sua disposição de assumir ser discípulo, de assumir viver a mesma condição de vencedor. Nós temos adversidades e todos nós vivemos essas adversidades e desafios. Mas como você tem encarado isso? Sentimento de autocomiseração? Eu não sou nada na vida, eu não vou ser nada. Ou seja, tudo que eu faço, nada dá certo. Ou você tem vivido uma outra condição? Aonde eu coloco as minhas mãos, existe uma promessa de Deus. Porque o Senhor diz que nas minhas mãos há longevidade e há prosperidade. A palavra de Deus também diz que aonde eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor me dá por herança sobre todas as coisas. Então, se eu tenho isso da parte de Deus, para mim, aquele que tem me constituído de um chamado para viver essa condição, eu preciso começar a influenciar outras pessoas. Quem você tem influenciado? Será que você tem influenciado a tua casa? Ou será que você tem influenciado você mesmo, muitas vezes? Ou seja, nos dias de hoje, existem pessoas que querem atravessar o impossível e querem receber porção dobrada, ou seja, coisas impossíveis, mas não estão dispostas a se entregarem, não estão dispostas a olharem e buscarem uma formação espiritual. Ana Paula falou, dízimo e oferta é habilitação espiritual de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque não adianta você fazer 99% e deixar 1% sem fazer. É a mesma coisa de não fazer nada. Por que Deus rejeitaria a minha adoração? Porque quando eu cultuo a Deus com dízimos e ofertas, é culto também. E quando eu cultuo a Deus, a palavra diz que eu cultuo a Deus de maneira racional, não de maneira irracional, tentando julgar aquilo que a palavra diz. Não fui eu quem criei a palavra, mas sim o próprio Deus. João, ele diz, o verbo, ele se manifestou em meio a nós como homem. E quem era o verbo? A palavra proferida sobre as nossas vidas. A palavra que falou, haja luz, cria o homem a imagem e a minha semelhança. Essa foi a palavra. A palavra que se fez carne e habita no meio de cada um de nós, para que nós venhamos sim ter essa habilitação e romper todos os limites para receber aquilo que Deus estava preparando e já tem preparado para a vida de cada um de nós em viver o sobrenatural e o impossível que ele tem para nós, assim como Eliseu, ele começa a viver. E acima de todas as coisas, a unção que o habilitaria para viver era uma porção maior. E isso Deus, ele quer hoje falar aos nossos corações, dessa porção maior, para você não pura e simplesmente ficar na mesmice. Acordo, não oro, tomo café, não oro, saio para a rua, não oro, vivo uma adversidade, não oro, mas no final da tarde eu lembro que existe um Deus, que Ele é todo poderoso, e Ele sim pode me socorrer sobre todas as situações, todas as adversidades que eu posso viver. Então, em primeiro lugar, Eliseu lhe busca aquela posição vencendo em Betel, que simboliza religiosidade. O que tem representado na tua vida religiosidade? Será que você cresceu numa igreja tradicional? Eu cresci numa igreja tradicional. Ranços, homens determinando religiosidade sobre outros homens, homens determinando como vestir, como andar, como calçar, homens determinando como seria a liturgia, como seria, começaria, como finalizaria. Todas essas coisas. Eu vivi, eu cresci dentro de uma igreja desta maneira. Mas quando eu falo em religiosidade, a palavra de Deus, ela vai dizer que acima de todas as coisas, aquilo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Não aquilo que o homem vem e tenta incutir dentro dos nossos emocionais, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque assim faziam os fariseus, praticavam o proselitismo. E cada um que criava uma determinada ordem religiosa ou facção, tentava atrair mais pessoas possíveis para dizer que aquilo era a forma correta de se adorar a Deus. Então lá em 2 Reis 2:2, vai dizer o texto, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Ou seja, naquele momento, ele poderia atender sim a voz do profeta. Ou seja, ele poderia ouvir e de uma maneira confortável, ele dizer, não, eu vou ficar aqui mesmo. Porque tudo aquilo que nos é oculto, tudo aquilo que nós não sabemos ou nem imaginamos o que pode nos acontecer, causa o quê? Medo, no mínimo, medo nos nossos corações, nas nossas atitudes, nos nossos caminhar. Mas Eliseu, ele não age dessa maneira, ou seja, Eliseu, ele identifica espiritualmente que estar perto do profeta, que estar perto daquele que estava discipulando a vida dele, seria muito melhor do que estar distante. Quando você é criança, aonde melhor é você estar? Junto com o papai ou a mamãe ou distante? Com quem você sentia mais segurança? E os seus filhos, com quem sentem mais segurança? Estar perto de vocês ou distante de vocês? Eliseu, ele entendeu isso, que era melhor estar bem pertinho dele. Ruth, do capítulo 1, verso 15, 16, 17, 18. Abre lá, livro de Ruth, capítulo 1, verso 15, 16, 17, 18. Ele vai dizer, e disse Noemi, eis que voltou tua cunhada para o seu povo, e para os seus deuses, volta tu após tua cunhada. Respondeu Rute, não me instes que te abandone e deixes de te seguir. Olha só que algo tremendo que Rute, ela diz a Noemi. Sabe por quê? Quando eu me sinto seguro juntamente com alguém, eu não fico tentando buscar outras coisas, tentar inovar em outras coisas. Porque muitas vezes as nossas experiências podem ser totalmente frustrantes para as nossas vidas. E ela vai continuar dizendo, pois para onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Isto me faça Jeová e mais E ainda mais, se outra coisa que a morte me separar de ti, vendo Noemi e Rute, estava tão firmemente resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ou seja, porque havia, não pura e simplesmente, algo emocional, algo carnal, havia algo espiritual, porque ela tinha crescido, ela tinha conhecido um pouco desta mulher, essa mulher que falava dos milagres, essa mulher que falava do poder, essa mulher que cria que, independente da adversidade, existia um Deus que era maior sobre todas as coisas. Ou seja, com quem você tem se deixado andar? Quem é aquele que tem influenciado os teus passos? E nós vamos ver que nós precisamos todos os dias estar, assim como Rute, Noemi, Elias e Eliseu, conectados com Deus através do mover. E esse mover vem por uma vida de oração, esse mover vem por uma vida de jejum, esse mover vem por uma vida de estudo da palavra, participar dos cultos, se envolver ministerialmente nas coisas de Deus. Nós tivemos aqui dois eventos, ou seja, dois ou três eventos durante esse mês. Meu coração, ele se alegrou muito. Sabe por que ele se alegrou? Porque eu vi a maioria de vocês em todos esses eventos. A maioria de vocês participando, cada um fazendo algo. Ou então aquele que vinha e já não tinha mais o que estar fazendo, mas permanecia aqui. E isso alegra o coração daquele que se dispõe a discipular, daquele que se dispõe a estar ensinando, e se alegra o meu coração. Tenta imaginar o coração de Deus, como não é que fica nessa situação, porque nós não estamos reunidos pura e simplesmente para falar como eu, se eu estivesse em algum bar ou em alguma festa. Mas nós estamos reunidos para louvar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque a palavra de Deus vai me dizer que aquele que nos junta espalha. E esse que espalha é até bom que nem venha. É bom que nem no nosso meio fique, porque isso contamina. Isso contamina e é pernicioso. Eu recebi uma informação de repente, uma pessoa, uma família, porque o cidadão nunca está sozinho, então é a família. Se ele vai para um abismo, vai a família junto com o abismo. Quatro. Vai numa igreja, destrói a vida dele, não destrói a igreja. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você é a igreja de Cristo Jesus. Teve numa igreja, tentou destruir a vida do pastor. Saiu de lá, foi para outra igreja, tentou também destruir a vida do outro pastor. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer assim: é mistério que venham os escândalos. Mas ai daquele por qual vir. Sabe o que que isso quer dizer? Se eu pecar, eu sei que eu tenho um justo juiz e um advogado sobre a minha vida. Mas se você falar do meu pecado, ai daquele por qual vir o escândalo. É isso que quer dizer. Nós precisamos estar voltados para a palavra de Deus, porque cada vez que nós abrimos os nossos lábios para falar algo de alguém, o pecado está vindo através dos meus lábios, o pecado está vindo através do meu coração. E sabe qual é a razão desta família? É arder no fogo e no enxofre. Porque quando você peca contra o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vai dizer que contra esse não tem perdão. Então essas pessoas, elas são motivadas de uma maneira tão perniciosa, porque elas estão totalmente fora daquilo que é a obra do Senhor, daquilo que, para qual o Senhor chamou. Por isso, se nós não tornarmos para as coisas de Deus, nós não vamos conseguir viver aquilo que é o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. E isso, Jó, depois de tudo que ele viveu, capítulo 42, ele vai dizer assim: antes eu conhecia você somente de ouvir falar. Você tem só conhecido Deus de ouvir falar? Tem metido os pés pelas mãos? Tem aberto a boca mais do que deveria? É hora hoje de mudar. É como a Paula falou. É hora hoje de pedir perdão do ontem e começar hoje tudo em novidade de vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo sobre as nossas vidas. Esse Jó, ele declara, faz essa declaração, e da mesma maneira também Isaías, ele vai fazer essa declaração quase que semelhante. Lá em Isaías 6, do 1 ao 5. Ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, vi Jeová sentado sobre um alto e elevado trono, e as orlas do seu vestido enchiam um templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Um chamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, as bases das ombreiras moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sendo um homem de lábios impuros, e habitando em meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei Jeová, o Senhor dos exércitos. Isaías era um homem acostumado a entrar em palácios. Ele não começou a profetizar a partir de então. Mas qual era a condição dele antes de ver Jeová face a face? Quem aqui viveu milagre com Deus já? Viveu? Eu tenho vivido milagre com Deus. O Emival viveu milagre. O Ever, quando me ligou, é ruim você conversar com pessoas que têm um pouco de entendimento, ou têm um entendimento total daquilo que ele está falando, porque você acaba ficando sem ação. Quando o Ever me ligou, ele falou: pastor, eu estou com medo de perder o meu pai. Porque eu já cuidei de 8 e nenhum deles saíram. A única coisa que eu tinha que falar para ele era que Deus era sobrenatural e Deus poderia exercer aonde aqueles que passaram pelas mãos dele não conseguiram ver. Porque sobre a vida do Emival existe uma habilitação. E sobre a minha vida e a tua vida também existe uma habilitação. Essa mesma habilitação que passa a ser sobre a vida de Isaías, quando ele vê o milagre sobre a vida dele. Mas sabe por que Isaías vê o milagre? Qual é o começo do capítulo que nós começamos a ler? No ano em que morreu o rei Uzias. Depois vai lá pesquisar quem era Uzias. Vai pesquisar quais eram as atitudes de Uzias. Foi tudo muito bem durante um tempo. Mas depois o pecado entra em Israel. E quando existe o pecado, não tem habilitação de Deus para milagre. Não tem habilitação de Deus para cura. Não tem habilitação de Deus para prosperar. Não adianta. Cambalacho, vai só dar volta. Não adianta deixar as coisas de Deus de lado e tentar exercer pela sua própria força ou pelo seu próprio entendimento. Mas quando o pecado deixa de existir, Deus ele começa a se manifestar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Hoje, Deus está dizendo que toda a marca de superficialidade que está em nossas vidas, a começar em mim, Ele quer quebrar hoje, para que nós venhamos buscar dEle, de maneira que as experiências sejam motivos de um avanço nos impossíveis que eu tenho enfrentado na minha vida e que vocês também têm enfrentado na vida de vocês. Por isso, esse Betel, que foi o primeiro estágio que Elias disse que teria que estar, era para quebrar a religiosidade que ele vivia. Era para ensinar Eliseu que, com relação àquela religiosidade aonde os fariseus exerciam proselitismo, não poderia interferir no ministério dele e não podem interferir no meu e no seu ministério também. O que uma gravata e um paletó vai fazer de diferença na palavra que vai ser manifesta ao teu coração? Ou então, você colocar um chapéu na sua cabeça e vir para o templo? Então Deus, Ele quer quebrar essa religiosidade. Porque Jesus, Ele vai dizer que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que adianta pôr paletó e gravata e estar aí cobiçando a mulher dos outros? Que adianta se vestir ou agir de uma outra maneira e vir para a igreja pura e simplesmente para marcar ponto? Ah, não, hoje eu fui para a igreja para ser abençoado. E a semana inteira parece o filho do cão. Religiosidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. 1 Coríntios 15, 17. Se vocês retiverem aquilo que eu tenho dito, a sã doutrina de Deus, glória a Deus por isso. Caso não retém nada, vocês estão na roça. Vocês estão perdendo tempo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer. Segundo lugar, ele vai falar que vai em Jericó, que simboliza prazeres do mundo. Lembra de Raabe? 2 Reis 2:5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele também: eu sei, calai-vos. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó informaram a Eliseu aquilo que iria acontecer. Quantas pessoas têm dito para vocês aquilo que vai acontecer? Quantas vezes você ouviu na sua vida empresarial que você ia quebrar? E outros mais. Eu vou tomar liberdade. O pastor Fernando foi trabalhar numa empresa. Lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso. Essa empresa não oferecia perspectiva nenhuma para ele. Mas ele teve uma palavra de Deus. Né? Em ele estando ali como servo de Deus, o Senhor mudaria o quadro daquela empresa. O Senhor tem honrado a vida dele e honrado a vida de cada um daqueles homens que estão ali. Porque o Senhor é aquele que entorna aquilo que não existia e traz à existência as coisas que não existem, como se já assim o fossem. E só, de repente, por causa de um justo, o Senhor, Ele muda situações. E ele vai dizer, por causa da revelação, ou seja, daquilo que aconteceria, ele disse que ele sabia e ele pediu para que aquelas vozes contrárias se calassem. Sabe o que eu e você fazemos muitas vezes quando sentenças vêm sobre as nossas vidas? Principalmente a pessoa olha para você e fala assim, pô, você está mal, hein? Você vai concordar, não, eu estou mal mesmo. E vai dar o relatório todo contrário sobre a vida sua para ela. Mas isso é engano do diabo. Porque as pessoas quando vierem tecer algum comentário com relação à tua vida, as pessoas quando virem trazer alguma sentença contrária com relação à tua empresa, com relação à tua vida profissional, seja lá o que for, rejeita pelo poder que há no nome de Jesus. Fala, afasta de mim, Satanás, eu não vos conheço, cala-te. Foi isso que Eliseu, ele faz. Ou seja, fiquem quietos, porque o diabo, na astúcia dele, ele tenta em todos os momentos enviar palavras contra as suas convicções, contra as decisões que foram motivadas pelo coração de Deus em favor do teu amanhã. Ó, oh, não vai não, sabe, porque eu já vivi essa experiência. Ah, já? E como foi a sua? Foi horrível. Ah, é? A minha não. Eu tenho uma habilitação nos céus. E a minha experiência, ela vai ser vitoriosa. A minha experiência vai ser de alegria. A minha experiência vai ser de paz. A minha experiência vai ser de influenciar nações. Porque existe um Deus que peleja sobre a minha vida. Existe um Deus que vai à minha frente a cada momento. Mas agora quando você sabe que Deus ele te prometeu. E você tem dentro de si essa fé, essa certeza, não tem palavra que pode roubar isso do teu coração. Não tem palavra que pode impedir o agir de Deus de acontecer, porque se você não viver hoje o teu milagre, ele não passa do amanhã, porque ontem já passou e nós vivemos hoje o amanhã daquilo que foi ontem e tem milagre proposto para a tua vida no dia de hoje. Mas o problema é que nós estamos vivendo hoje onde pessoas que se dizem servos de Deus e qualquer palavra, um prato de lentilha ou um lencinho ou uma rosa ou seja lá o que for pode roubar essa posição de você. Eliseu, ele se anula e ele vence tudo que os olhos humanos pareciam ser melhor do que a caminhada de servir a Deus. Porque quando eu tenho esse tipo de atitude, eu estou agradando a Deus e vencendo os demônios que se opõem à minha vida. Tiago 4:7, ele vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando ele fala de Jericó, Josué 6:26 vai dizer, nessa ocasião Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo, quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Josué 6:26. Nós estamos falando prazeres do mundo. Quantos servos de Deus não se diziam, saem da igreja e voltam a comer pelotas de porcos fora? Ou nem saem da igreja? Aí. Qual a condição dessas pessoas? Mas sabe quando a palavra de Deus, ela é manifesta? Quando a palavra de Deus, ela vem aos nossos corações, ela é verdade. 1 Reis 16:34. 1 Reis 16:34. Nós estamos falando sobre promessa de Deus e eu tenho que começar a quebrar da minha vida tudo aquilo que tem me feito viver ou buscar prazeres que não na casa de Deus e fora deles. Está tentando edificar algo lá do passado? Puxa vida, eu queria sempre ter, eu queria sempre fazer isso. A Bíblia vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas ela diz que todas as coisas te convêm. Mas nem tudo me convém. 1 Reis 16:34. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Olha o perigo. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão. E instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Secube. De acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. O Senhor não mandou fazer, não faz não. Se o Senhor trouxe uma palavra para a tua vida, permanece, permanece, caminha, caminha. É para você esperar, espera. É para você agir, haja. Mas não vai fazer aquilo que vai totalmente contra aquilo que Deus já determinou para a tua vida. Honra pai e mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. Parece o filho do cão quando trata mãe e pai. Vai ter alguma coisa de bom? Não vai, porque está fazendo tudo o contrário. Está vivendo no ostracismo dia após dia. Deus, ele mandou você viver dessa maneira? Ou você escolheu esta maneira como fuga para a tua vida? Deus está tirando pessoas aqui de poços. Poços escuros. Arrancando com mão forte desses lugares. Sabe por quê? Isso também é motivação de prazer. Que existem pessoas que sentem prazer estando isoladas do mundo. Não quero ter relacionamento com ninguém. Vem a depressão. E sabe qual é o segundo passo depois da depressão? É a opressão. E sabe qual é o outro? É a possessão. Então aquilo que Deus ele já arrancou das nossas vidas, a determinação dele é para que nós não venhamos reconstruir de novo, não. Quantos saudosistas, né? Puxa vida, não, eu vou pegar aquilo que antes era assim, eu vou fazer melhor. Não faz não, esquece. Não faz não, esquece, deixa de lado. Deus, ele tem coisas novas, dia após dia, para cada um de nós, ou seja, para que nós venhamos viver a novidade dele. E não tentar reedificar as coisas do ontem, porque isso pode custar a tua vida, pode custar a vida da tua família. Em terceiro lugar, é no Jordão, que simboliza desafios pessoais. 2 Reis 2:7, parte B, e eles ambos pararam junto ao Jordão. O que eu aprendo com esse texto é que é um tempo de vencer todos os desafios pessoais debaixo da cobertura da igreja, da cobertura da igreja mediante a aliança de Deus. Pararam juntos significa que eles estavam diante de um impossível, atravessar o Rio Jordão sem barcos. Mas aquele que espera no Senhor, a palavra de Deus vai dizer que sempre haverá um caminho para aquele que sabe aonde quer chegar em Deus. Você sabe aonde você quer chegar em Deus? Você tem assimilado isso no teu coração? Você tem projetado Deus nos seus projetos, nos seus planos? Você tem colocado Ele à frente de todos eles, dizendo assim, eu esse mês eu vou faturar X. Mas dentro desse X, Jesus, que eu vou estar faturando, eu sei que você está indo à minha frente. Nesse mês, no meu trabalho, eu vou ganhar Y. Mas nesse ganhar Y, eu sei que é o Senhor quem vai me capacitar para tudo isso. E quando eu chego em Deus, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual da igreja. E ela me gerou, ela me preserva. Ela trouxe-nos até aqui. E não é por causa desse desafio, ou seja, de um rio, ou outros desafios que se levantem na minha vida, que eu vou desistir hoje. O desafio de Eliseu e Elias eram 50 discípulos, aos quais ficaram olhando de longe. Mas Eliseu, ele fez o que ninguém tinha ousado fazer. E aquilo que ninguém também havia recebido. Hoje, você está no altar do Deus. Você está no altar do Senhor. Elias só entregou a Eliseu aquilo que ele tinha recebido de Deus. E Eliseu só recebe porque ele buscava por aquilo que Deus havia prometido. Por isso, a palavra de Deus para as nossas vidas é nos preparar, porque o Jordão, ele vai se abrir diante de você, e a glória de Deus, ela vai ser manifesta, porque fora Ele quem prometeu sobre todas as situações na tua vida. Estou perdendo as perspectivas, não perde não, porque vai começar a ouvir o barulho das águas. E sabe quando eu ouço o barulho das águas? É porque as águas estão regressando. E eu sim, vou passar em pés secos. Porque eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver a glória de Deus sobre todas as coisas. Porque eu vou receber a aprovação de Deus. E daquele que me enviou sobre todas as coisas. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que tu queres e eu te faça. E antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O texto vai dizer que eles atravessaram. E Elias fala para Eliseu, pode pedir aquilo que você quer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Era o mesmo profeta que antes havia mandado ficar, mandado parar. Ele passou por tudo e agora o mundo espiritual estava liberado em favor dele. João 15, 7 vai dizer, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Os teus olhos espirituais serão abertos para viver experiências maiores. Segundo a Reis 2, 10. E tomou-lhe Elias, dura coisa pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Elias não simplesmente pediu para ele ver, no sentido de ficar alerta. Ele liberou uma palavra para abrir os olhos de Eliseu. O Senhor hoje está liberando uma palavra para que nós venhamos ter as nossas visões abertas. O exército de Ciro cerca Samaria. O menino de Eliseu, o seu moço, supostamente o filho da sunamita, olha pela janela e diz: meu senhor, o senhor tem que ver a quantidade de homens que nos rodeiam para nos matar. Sabe o que Eliseu faz? Ele ora a Deus, ele fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino. Nesta noite eu gostaria de orar e pedir que Deus estivesse escancarando os nossos olhos. Escancarando os olhos de cada um de nós que estamos aqui hoje nesta noite. Não pura e simplesmente para que nós venhamos enxergar, mas para que nós venhamos sim enxergar e viver juntamente com Deus o sobrenatural que Ele já tem preparado para as nossas vidas. E Ele disse: se você pudesse contemplar o exército de anjos que Deus Ele tem já preparado para as nossas vidas. E hoje isso vai acontecer na minha vida e na tua vida. O livramento ele vai chegar, a cura será manifesta e não vai importar a situação, ou seja, Deus vai interferir e você vai ver e vai glorificar o poder desse Deus, porque Ele é fiel sobre todas as coisas e a fidelidade dEle vai nos dar uma porção multiplicada daquilo que nós temos buscado. Isso é, se você tem buscado. Porque se você estiver buscando, você vai receber sim essa porção dobrada da parte de Deus. E eu vou finalizar, 2 Reis 2,14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Agora Eliseu estava diante de um Jordão novamente. Diante do impossível, que já foi vencido, e não poderia, ou seja, ele não vai poder mais reter nada.